nas manhãs 360, no Explicador, é nosso convidado o presidente da Recovery IPSS, Miguel Durães. Bom dia, muito obrigada por estar na Rádio Observador.
Olá, muito bom dia. Agradeço já o convite transmito os meus cumprimentos a todos os nossos ouvintes e a toda a relação da Observador, que é um jornal de excelência no nosso país.
Muito obrigada. A instituição Recovery IPSS trabalha muito com crianças e jovens. Miguel Durães, já há dados, ou pelo menos alguns indícios, sobre o impacto da pandemia na área de saúde mental dos mais novos?
Sim, os dados são aqueles que são conhecidos, mas a verdade é que a Recovery IPSS teve as primeiras unidades de cuidados continuados integrados de saúde mental da história do nosso país, na área da infância e adolescência, e aquilo que nós assistimos, mas também nos adultos, não só nas crianças e adolescentes, estamos numa unidade para adultos, é que há um aumento muito significativo de pessoas a precisarem de apoio psicológico, de saúde mental grave e menos grave, por assim dizer, de determinados quadros clínicos, como a ansiedade ou como sintomatologia depressiva, que estão relacionados muito ao sistema e ao contexto que estamos a viver. Há uma relação causal muito significativa.
Já agora, esta relação causal, será que podemos identificar mais precisamente a origem? As pessoas ficaram confinadas, muitas delas, outras porventura terão perdido o emprego ou perdido rendimentos, houve uma alteração de hábitos muito grande, há o receio também da própria epidemia e de eventuais problemas de saúde. No meio deste caldeirão todo, o que é que acha que pode estar a contribuir mais para esses problemas psicológicos?
Muito bem, disse muito bem, são vários fatores e é multiaxial, ou seja, e isso é o que torna esta situação ainda um pouco mais preocupante, porque há situações que estão fora da esfera, no fundo, da responsabilidade individual de cada um, ou seja, dependem de outros. Mas sim, a incerteza profissional, o desemprego, os problemas acrescidos na prestação de cuidados básicos, como a alimentação, a educação, a habitação, rendas, sentimentos de burnout, de esgotamento, porque estamos a assistir a famílias multitarefas, não é? E depois isto há dois momentos, houve um momento do confinamento e houve consequências muito particulares, não é? Desta situação sanitária que estamos a viver, uma situação de crise que levou a pessoas, algumas delas e algumas famílias, ao burnout, ao esgotamento, porque realmente as famílias e as próprias crianças e adolescentes que estão na sua formação desenvolvimental não foram feitas para viver dentro de 24 horas dentro de quatro paredes, não é? E depois tudo isto no que diz respeito também às dinâmicas familiares e conjugais, que trouxe problemas acrescidos e que pode potenciar ambientes familiares mais tensos, pouco equilibrados e, como nós sabemos, mediante a idade e a faixa etária em que as crianças e os jovens possam estar, a verdade é que elas são como esponjas, absorvem toda a água que lhes dão ou que os rodeia, não é? A verdade é que nos ambientes caóticos ocorre aquilo que se chama de stress tóxico, não é? E nós estamos perante uma crise que, por tempo indeterminado, e esta é, se calhar, o busilis da questão, está no tempo indeterminado, é nós sabermos que isto só se resolve completamente quando houver uma vacina ou um tratamento eficaz, não é? Há um princípio da incerteza aqui no meio que leva a um stress forte, frequente e com a ativação prolongada no organismo, tem mecanismos de proteção que possam reduzir os impactos desses efeitos e eventos estressores. Não?
Miguel Durães, está aqui a elencar uma série de preocupações que todos nós, ou praticamente todos nós, teremos, de vários níveis e de vários contextos. Quando é que entramos no campo das perturbações ao nível da saúde mental?
É assim, se formos a ver no espectro das classificações dos manuais diagnósticos que existem, ou seja, o europeu, o ICD ou o DSM, mais da escola americana, por assim dizer, nós falamos de um espectro muito grande de perturbações. Pois há as perturbações que são graves, consideradas estruturalmente graves, e há outras que são menos graves, mas não deixam de ser distúrbios ou perturbações ou dificuldades ou problemas que as pessoas têm que enfrentar. Por isso, a verdade é que se eu via pessoas com problemas de saúde mental grave, esta situação em si vai trazer consequências e vai agravar a situação delas, porque estamos perante situações que se chamam de sintomatologia negativa ou crónica, ou seja, que são os efeitos da doença no próprio doente, que estão paralisadas, como as relações interpessoais, a socialização, os espaços públicos, tudo o que diz respeito a programas que possa haver na reabilitação da autonomia e psicossocial dessas pessoas. Se for para pessoas que normalmente não tinham nenhuma manifestação clínica, por assim dizer, estamos a falar de quadros mais ligados à ansiedade e à depressão, que são, lá está, uma consequência, são decorrentes da situação que estamos todos a viver na humanidade e no nosso país em particular.
Mas também falamos de, por exemplo, nos doentes novos, esses sintomas, acredito que por muitos não tenham sido identificados facilmente. Por exemplo, uma alteração do sono ou da alimentação, tendo em conta o tempo que se vivia e o stress inerente ao tempo que se vivia, se calhar foram desvalorizados, não é?
Foram desvalorizados porque na situação excepcional que vivemos, se calhar a sociedade acabou por dar mais visibilidade a outras coisas. É quase como aquela dicotomia, aquele debate dos doentes Covid e os doentes não Covid, não é? Centrou-se a sociedade toda em combater os doentes Covid, mas os doentes não Covid acabaram por não ter acesso ou ter mais dificuldades no acesso aos cuidados de saúde. Neste caso, em particular, da psicopatologia, da psicologia, da psiquiatria, a verdade é essa. A curto prazo, para especialistas como nós, como a nossa instituição, como eu, como quadro psicólogo, é fácil ver que a curto prazo já podem ser observadas situações com mais irritabilidade, medos que causam um transtorno significativo ou um desconforto significativo, transtornos do sono, uma dificuldade ou uma diminuição significativa na imunidade no sistema imunitário destas crianças e jovens, e a médio e longo prazo estamos a falar de transtornos de ansiedade, atrasos no desenvolvimento e da depressão.
Uhum. Miguel Lourenço, há pouco, logo no início desta conversa, disse que isto era um problema transversal em termos etários, não afeta só as crianças e os jovens, e muitos destas patologias são de facto também vividas pelos menos jovens, digamos assim. Acha que quando se olha para esta questão da saúde mental, as crianças e os jovens ainda assim são parente pobre, porque tendemos menos provavelmente a perceber ou a valorizar os distúrbios que possam ter?
Bem, não querendo generalizar, porque nestas situações às vezes o que dizemos pode até ser mal interpretado, mas a verdade é que se formos a ver no cômputo geral, a saúde mental tem sido um parente pobre no seu geral. No que diz respeito à infância e adolescência e até ao Plano Nacional para a Saúde Mental, aquilo que eu posso dizer é que Portugal tem o melhor plano para implementar no país. Agora, de facto, o investimento que tem sido feito e ainda ao encontro até daquilo que é o tema da Federação Mundial para a Saúde Mental, da qual nós somos membros eleitores, falta investimento na saúde mental no mundo inteiro. Mas o nosso país em particular é uma reforma que agora com a crise sanitária acaba por estar um pouco estagnada, um pouco como todas as outras áreas da vida portuguesa. Mas no que diz respeito à infância e adolescência, é óbvio que as crianças e jovens estão sob um guarda-chuva que se chama família e outros microsistemas como as próprias escolas, e de facto, se nós não endereçarmos ou adressarmos as nossas preocupações para elas, podemos vir a ter a curto e a médio prazo alguns problemas estruturais na sociedade e até no próprio desenvolvimento dessas crianças. Por exemplo, a família é o primeiro microsistema, não é? Onde se constroem as relações proximais realizadas face a face entre aqueles que são os cuidadores principais e as próprias crianças que estão em desenvolvimento, e se houver ambientes familiares com condições adversas como aquelas que já falámos. Podemos realmente criar microcontextos caóticos que, associados ao macrocontexto que já estamos a viver, numa situação de pandemia, pode realmente levar a algumas consequências significativas.
O que é que diria que era prioritário implementar nesta altura?
Neste momento, nós realmente estamos numa situação completamente excepcional da humanidade, em particular no nosso país. A verdade é que eu acho que o próximo debate, ou o debate que nós vamos ter nesta área, será sempre o que é melhor, o distanciamento físico ou o isolamento social. Ou seja, nós sabemos que o isolamento social dentro de quatro paredes traz várias consequências, seja a nível da sociedade, seja a nível desenvolvimental e a nível psicológico, nas crianças e jovens. Será melhor elas ficarem em casa ou qual será o mal menor elas manterem um distanciamento físico, mas manterem alguma estrutura e alguma relação com aquilo que se chama de normalidade, entre aspas.
O que é que, o que, é que responde a essa dúvida?
Eu respondo que é muito melhor que se enfrentem os problemas. É muito melhor que se vá à escola, que se tente manter uma certa normalidade dentro de algo que compreensivelmente não é normal, nem nunca será enquanto estivermos nesta situação, do que estarmos no meio de uma ponte para lado nenhum, dentro de quatro paredes, isolados do mundo, não é?
Mas, Miguel Durões, qual é que é o impacto de pedir a uma criança de 10 anos, porque é a partir do 5º ano, pedir a uma criança de 10 anos que não se aproxime de um colega e que nem troque, nem partilhe uma caneta ou um manual? Isso tem uma implicação muito, muito grande.
Tem implicações sempre. Por isso é que eu disse, estamos numa situação de crise, como numa catástrofe, num tsunami ou uma coisa deste género, mas de uma forma continuada, não é? Por tempo indeterminado, ainda por cima, não sabemos ainda quando se vai resolver. E isso realmente cria uma espécie de entorpecimento mental nas pessoas, não é? As pessoas sentem-se numa espécie de trapézio sem rede. As crianças e jovens ainda mais, não é? Ainda por cima na idade, nos 10 anos, que estou a terminar a segunda infância, por assim dizer, a primeira infância até aos 7, a segunda até aos 10, 12 anos, é de facto difícil, mas nós não podemos retirar aqui o contexto da análise destas situações, ou seja, é muito melhor, na minha opinião, enquanto especialista, que se mantenha uma rotina, que eles possam ao menos ver sair de casa e estar com colegas, ainda que com distanciamento físico, e percebendo que a segurança aqui está em causa, não é? Porque há necessidades básicas que esta crise, esta pandemia do Covid-19 veio pôr em causa. Necessidades básicas como a segurança e a própria saúde pública e individual de cada um, não é?
São, digamos que há aqui várias necessidades básicas em confronto, talvez, não é? Porque
sim,
a socialização também é uma delas, sobretudo quando se fala de mais crianças e jovens, que têm mais dificuldade, de facto, em perceber as tais regras ou em cumpri-las até, não é?
Sim, porque estamos na matéria daquilo que se chama de responsabilidade individual. Quando nós passamos por uma situação como aquela que nós estamos, e a verdade é que há dois momentos da análise que nós podemos ter sempre nesta situação, que é se numa primeira situação nós tivemos um contexto oposto em que estávamos fechados, o país fechou-se, nesta segunda situação em que realmente estamos a assistir se calhar a uma taxa de crescimento de casos confirmados significativa que abre a possibilidade de uma segunda vaga, se já não estivermos numa segunda vaga, é que o contexto aqui é o oposto. Nós abrimos-nos, não é? Tipo, não estamos fechados. O que realmente faz com que nós tenhamos que ter estratégias de resiliência e de coping para fazer face a estes problemas. E eu acredito que a capacitação destes jovens, embora sejam em idades mais precoces, seja sempre um mal menor. Cuidado, não estou a dizer isto como se fosse o ideal, porque o ideal não existe nesta situação, não é? É óbvio que vai haver consequências psicológicas e desenvolvimentais nestas crianças, umas mais significativas, outras menos, porque estamos a enfrentar uma situação adversa, ainda por cima invisível, ainda por cima por tempo indeterminado, como eu falava. No entanto, estar em casa parece-me ainda pior, porque faz com que as rotinas sejam completamente rasgadas, por assim dizer, faz com que o padrão de sono seja ainda pior, faz com que os picos de ansiedade possam ser piores, porque estamos fechados em casa e assistimos tudo pela televisão ou pelas redes sociais, e pelos média, não é? Que têm feito um trabalho excepcional nesta pandemia para nos informar, mas, de facto, reagir e fazer face ao problema parece-me ser psicologicamente mais adaptativo do que ficar a pensar como seria em casa.
O presidente da Recovery IPSS, Miguel Durães, no Explicador das Manhãs 360, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e obrigada pelos esclarecimentos.
Eu é que agradeço.
Um bom dia, muito obrigada.
Bom trabalho, bom dia.
Obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.